FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Esta noite, apeio do cavalo ante a porta da casa de onde me despedi com o cantar do galo. Está fechada e ninguém responde. Chamo de novo e nada. Calamos e nos pomos a soluçar e o animal relincha, relincha mais ainda. Todos estão dormindo para sempre e tão bem que por fim meu cavalo acaba fatigado de cabecear por sua vez e entre sonhos a cada vênia diz que está bem, que tudo está muito bem.
Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. Esta tarde es dulce porque no ha de ser, viste gracia y pena, viste de mujer. Esta tarde en Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud. Mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así. Mis violentas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial pondrá el silencio de su dignidad con óleos quemantes el punto final. Por eso esta tarde como nunca voy con este búho, con este corazón. Esta tarde llueve mucho y no tengo ganas de vivir, corazón. Y no tengo ganas de vivir,
corazón. Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Começando com este grandalhão. Esse é um grandalhão do continente sul-americano. Esse é César Vallejo. Esse é o grande peruano, nascido em 16 de março de 1892 em Santiago de Chuco. Falecido na França, lembram? Aquele negócio de eu morrerei em Paris com aguaceiros. Aquele lindo poema. Hoje eu não trouxe esse poema, mas ele de fato morreu em Paris, 15 de abril de 1938. Não me lembro se era o dia da semana que ele indicou, que eu tenho a impressão que era uma quinta no poema, e se tinha aguaceiro. Mas a gente já falou disso alguma vez aqui sobre o César Vallejo, um tremendo poeta, um grande poeta da língua espanhola. E eu tenho que confessar para vocês que às vezes eu fico numa situação muito contraditória quando eu digo, sei lá, o Rubén Darío ou Borges ou algum brasileiro são caras fundamentais não apenas para a nossa aldeia, seja o tamanho que a gente quiser, o seu país, o sul da terra, o continente, mas para a literatura do mundo. Ou, às vezes, eu digo, para a literatura de língua espanhola, como eu disse agora, do César Vallejo. E essa ressalva é necessária? A gente acaba... Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que ela tem sido muito mal usada, muito, muito descolada do que pode ser o seu melhor significado. Eu não vou me arriscar a dizer que era o significado original de quem a criou. Mas a coisa do vira-lata, né? Parece um pouco de vira-latice dizer, não, mas ele era importante para todo mundo, ele era bom mesmo, não era bom só aqui. Às vezes são dados interessantes de se colocar. O Rubén Darío é um marco para a literatura espanhola no século, e mais do que isso, sim, claro que é. Então, de língua espanhola, quero dizer. Então é necessário, César Vallejo também. Mas a gente fica com dois corações, porque parece um pouco um subestimar-se, um nunca atribuir-se, ao menos com facilidade, o valor que se tem. Mesmo para um lugar, um espaço como esse nosso, Cantos do Sul da Terra, que é consagrado às nossas coisas amorosamente, respeitosamente, mas enfim, vá saber se a gente não está empapado desse tipo de reserva e de cuidado. Então, grande César Vallejo em todos os tempos e para o planeta. Embora o poema que a gente estivesse ouvindo, musicado pelo Noel Nicola e cantado lindamente pela compatriota do Vallejo, Susana Vaca, tenha um nome terrível. Terrível não, mas desagradável. Esses. H-E-C-E-S. Esses. Sabe o que significa? Não digo. Quem quiser, pesquise aí, tem gente que sabe. Eu vou dizer, mas vou dizer mais tarde. Mais pro final do programa. De todos modos, como fala na chuva, aparece com o nome de um outro poema relacionado à chuva, enfim. Eu acho que deliberadamente as pessoas elidem, procuram fugir um pouco deste título. Mas é uma beleza. É uma beleza, e é uma beleza a interpretação da Susana Baca. Mas era já o César Vallejo quem estava nos dando a de casa. Esta noite, apeio do cavalo ante a porta da casa de onde me despedi com o cantar do galo. Está fechada e ninguém responde, etc, etc, etc. Também era trecho de poema traduzido por mim, do César Vallejo. Ao fundo, a gente ouvia algo denso e belo, e se tratava de Armando Albuquerque, Armando Amorim Albuquerque. Este porto-alegrense que faleceu em 1986 e que foi um compositor tão importante brasileiro. Ele que havia nascido em 1901, dia do Armando Albuquerque, a gente trouxe aqui uma interpretação do Loureiro Chaves, da obra do Armando, que na verdade é um trabalho inteiro dele nessa interpretação, nessa leitura. E a gente vai ter algo disso depois, como também é algo muito bonito, mais do domínio do que nós costumamos trazer no Canto do Sul da Terra, que é a canção popular e que alude, fala, homenageia Armando Albuquerque. Então estamos com César Vallejo, estamos com Armando Albuquerque, estamos com outro grandalhão da poesia, mas esse é um cara dedicado ao regionalismo, é Jamandu Rodrigues, e a gente vai com ele agorinha no mais, como se fosse uma carreira, com pressa, La Carrera. Também vocês vão encontrar esse tema como La Apuesta. La Carrera, Jamandu Rodrigues, musicado por Amália de la Vega, é sensacional. É uma milonga aqui, em outras versões se encontra como Cifra. Depois a gente traz um temaço rio-grandense de carreira, só para fazer parelha. Se a carreira for de só de dois, tá feita a nossa parelha. Não é para disputar. O negócio é que os dois cheguem juntos no laço de chegada, embora o velho Jupan que tinha dito: me dou por bem pago entrando atrás do primeiro. Solta aí.
Ay, sol, se juega el domingo, saca su moneda rubia y copa un resto de lluvia que talló el sábado gringo. Corre un pingo y otro pingo, un venao contra un venao, dicen los del otro lado, que es más caballo el overo, pero pa' serle sincero, a mí me gusta el tostao. Se la plateó la luna, que lo lambió en Dios sabe qué barranca. Ahora claro, si se manca, si se siente del candado, si le pisa el del costado, un paso a mi parejero manco y todo, soy sincero, a mí me gusta el tostado. Los copetes al ver correr esos fletes se avergüenzan los ñanduces. Dos tigres van en las cruces con el rebenquito alzado y en menos de un santiguao ande la sotera talla sobre el filo de la raya. Se estira y gana el tostado.
Parelheiro, estão na cancha, está na hora da largada. O baio está retoçando e o Moro pedindo quadra. Parelheiro, estão na cancha, está na hora da largada. Vai baixar o lenço branco, vai largar a carreirada. Lá vão eles, vão zunindo, esticados como um tempo, vão gemendo num laçaço, vão levando a dor no vento. A parelha largou junta, lá vai ela colherada. O baio disse que ganha, o Moro vai de arrancada. Vamos, baio, vamos, Moro, vamos ver quem vale ouro. Vamos, baio, vamos, Moro, vamos ver quem vale ouro. Lá vão eles, vão zunindo, esticados como um tempo, vão gemendo num laçaço, vão levando a dor no vento. A parelha largou junta, lá vai ela colherada. No casco leva a tormenta é tudo ou nada. Vamos, baio,
vamos, moro, vamos ver quem vale ouro. Vamos, baio, vamos, moro, vamos ver quem vale ouro.
Lá vão eles, vão zunindo, esticados como um tento, vão gemendo num laçaço, vão levando a dor do vento. Aparelha, largou junta, lá vai ela colherada, muitas quadras já se foram, na poeira e barulhada. Vamos, baio, vamos, moro, vamos ver quem vale ouro. Vamos, baio, vamos, moro, vamos ver quem vale ouro.
Lá vão eles, vão zunindo, esticados como um tento, vão gemendo num laçaço, vão levando a dor no vento. Aparelha, largou junta, lá vai ela colherada, cola, cola, vão zunindo, a carreira está danada. Vamos, baio, vamos, moro, vamos ver quem vale ouro. Vamos, baio, vamos, moro, vamos ver quem vale ouro. Esticados como um tento, vão gemendo num laçaço, vão levando a dor no vento. De repente o baio roda,
roda, roda.
É desgraça na chegada. Só o moro cruza o laço, pro baio foi só desgraça. Ninguém sabe se a carreira foi patota, foi trapaça. Ninguém sabe se a carreira foi patota, foi trapaça. Ninguém sabe se a carreira foi patota, foi trapaça. Ninguém sabe se a carreira foi patota, foi trapaça. Ninguém sabe se a carreira foi patota, foi trapaça. Ninguém sabe se a carreira foi patota, foi trapaça.
Não sei se foi patota ou foi trapaça esse lapso que a gente teve aqui ao final do nosso laço de chegada, mas não, nada demais. Enfim, o baio e o moro. O baio e o moro fazem a gente pensar no negrinho do pastoreio. Mas não tem uma alusão direta aí no temaço cancha reta do Paulo Ruschel. E que coisa mais feia que é uma rodada numa carreira. Uma rodada é uma coisa muito feia sempre, né? A rodada é o animal tropeçar e girar por cima de si mesmo, sobre si mesmo e, na pior das hipóteses, sobre o jinete. Por isso, eu sei que para muita gente isso é algo extremamente conhecido, mas eu sei que para outros não, e vale a pena, é muito bonito esse conhecimento. Por isso que vocês vão ouvir no Rio Grande do Sul, na campanha, sobretudo na fronteira, dizer que fulano é saidor. Porque sabe sair quando um animal cai, seja numa rodada, seja numa planchada, que é quando o animal cai de lado, e pode realmente ser um acidente muito grave, não tão letal estatisticamente quanto uma rodada, sim, não tão letal, mas de qualquer maneira, o sujeito ser saidor é ser atento e ágil para passar a perna por cima e sair. E mais bonito é sair com o cabresto na mão. Ou até com a rédea, às vezes, mas com o cabresto na mão e não perder o animal. Isso é gala do bom campeiro. A viajante, essa parte não é nada bonita, mas vocês sabem que em um dado momento o cavalo era o animal solto no campo, um animal que não tinha valor de troca, de comércio. O gaúcho se fez domando um animal em muito pouco tempo para o seu uso. Esse animal saía cheio de defeitos com o temperamento que tivesse, o cara era bom o suficiente para andar em qualquer bicho, domava o que fosse necessário, bolhava ali adiante um animal selvagem, praticamente selvagem, e saía usando em muito pouco tempo. Bom, esses animais aprontavam, digamos assim, disparavam, coisa que valha. E existem muitos relatos desses gaúchos darem com o cabo do mango na cabeça, no meio das orelhas do cavalo, para sair pela cabeça, sair em pé, correndo à frente do animal, derrubar o animal de propósito, desta ou de outra forma. Também faziam isso por esporte, e também havia quem boleasse ou pialasse, molhasse as mãos ou pialasse o cavalo para ele rodar e ver se o cara saía ou não saía, às vezes com o consentimento do cara, às vezes como uma brincadeira. Imaginem o que isso significa em termos de bem-estar animal, que é um conceito tão mais contemporâneo, tão necessário. Então, saidor era aquele que saía de uma rodada ou de uma planchada. Essa planchada se chama em espanhol costalada. A rodada se chama igual. Só que em espanhol, platino, o cara saidor de um acidente desse se chama parador. Esse é parador. Porque lembrem que em espanhol, aqui desta região, parar é ficar em pé. Estar parado é estar de pé. Vale a digressão? Talvez valha. Para quem sabe, é repetição. Quer ver um que sabe? E que tá, eu espero que esteja nos ouvindo. O meu querido amigo Protásio Alves, que não encontrou esse nome na farmácia da esquina. Se chama Protásio Alves porque se chama Protásio Alves, de família mesmo. E aquele da avenida é o seu avô. Protásio Alves, meu amigo de aniversário, um abraço muito grande para ele. Se ele não estiver ouvindo, tratem de contar para ele que eu mandei essa da carreira para ele. Homem camperaço, homem que enfim, que é dos assuntos de campo, dos assuntos da boa música, dos assuntos da boa vida, no melhor sentido da palavra. Como é que dizia o Antônio Machado? Sou, no bom sentido da palavra, bom. Talvez seja uma boa descrição para o meu amigo Protásio Alves no seu aniversário. Bueno, gente, foi a cancha reta do Paulo Ruxo com os Araganos, antes La Carreira, Jamandu Rodrigues e Amália de la Vega. Amália de la Vega cantando magnificamente, eu sou encantado com ela. Aquele poema lá do início, que eu fiquei devendo o título, eu disse que às vezes ele era erroneamente chamado de Júvia, e Júvia é outro poema que nós vamos ouvir agora, musicado por aquele mesmo Noel Nicola, mas interpretado por Jorge Nicola. E depois Massa, um clássico do César Vallejo, musicado por Daniel Viglietti. Tá lindo com ele, solta aí.
En Lima está lloviendo el agua sucia de un dolor. Qué mortífero. Está lloviendo de la gotera de tu amor. No te hagas la que está durmiendo. Recuerda de tu trovador que yo ya comprendo. Comprendo, comprendo la humana ecuación de tu amor. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero donde me ahueso para ti. Truena en la mística dulzaina, la gema tempestuosa y zaina, la brujería de tu sí. Mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero donde me ahueso para ti.
Y repitiéronle nos dejes, valor vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo.
Acudieron a él 20, 100, 1,000, 500,000 clamando.
Tanto amor y no poder nada contra la muerte, pero el cadáver ahí siguió muriendo.
Le rodearon millones de individuos con un ruego común:
quédate, hermano, pero el cadáver ahí siguió muriendo.
Todos los hombres de la tierra le rodearon,
les vio el cadáver triste, emocionado,
incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.
Muito lindo o que faz o Daniel Brilhete, muito ao seu estilo, muito pessoal, personal, a interpretação do Brilhete desse La Massa. La Massa é magnífico. Ao fim da batalha e morto combatente, veio até ele um homem e lhe disse: não morra, te amo tanto. Mas o cadáver, ai, seguiu morrendo. Aproximaram-se dele dois e repetiram para ele: não nos deixe, coragem, volte à vida. Mas o cadáver, ai, seguiu morrendo. Acudiram a ele 20, 100, 500,000, chamando: tanto amor e não poder nada contra a morte. Mas o cadáver, ai, seguiu morrendo. Rodearam-lhe milhões de indivíduos com um rogo comum: fique, irmão. Mas o cadáver, ai, seguiu morrendo. Então todos os homens da terra rodearam-lhe e os viu o cadáver triste, emocionado, incorporou-se lentamente, abraçou ao primeiro homem, pôs-se a andar. Muito lindo. Eu, como sou muito implicante com alguns assuntos gramaticais, não vem ao caso aqui exatamente de quem é essa tradução que eu li, mas esse pronome atravessado aí me dói no ouvido. Rodearam-lhe. Não é rodearam-lhe, é rodearam-no, né? Esse oblíquo usado errado é muito comum. Rodearam-lhe e os viu o cadáver triste. Isso é um erro da fala comum, não poderia ser um erro de uma tradução ao português de um cara como César Vallejo. Na minha opinião, evidentemente, resguardadas as opiniões contrárias. Massa, aliás, trimassa, poder-se-ia dizer. César Vallejo com Daniel Brilhete. Deixa eu dizer uma coisa importante que eu não disse hoje. 986-080-664. 986-080-664. Antes do Massa, Júvia, César Vallejo e Noel Nicola, Jorge Nicola, era quem interpretava. Bueno, gente. Dia de recordar o grande Jamandu Rodrigues, o poeta uruguaio, sim, mas o poeta gauchesco tão fundamental para todos nós do mundo gaúcho. Ele que faleceu em 15 de março, em 57, lá na sua Montevidéu, onde ele havia nascido em 1891. Portanto, 65 anos, o que é pouco, mas talvez não tão pouco para aquela época, para os anos 50. Jamandu Rodrigues é magnífico, a gente trouxe tanta coisa dele e a carreira ou La Apuesta foi o que a gente já ouviu dele hoje, mas a gente muitas vezes aqui teve El Remate, que pode ser o poema mais declamado, enfim, tem muitas coisas lindas. Pois a gente vai cevar a palavra com um registro nosso quando eu disse traduzindo de Jamandu Rodrigues, La Carga de Arbolito, que é a história de Chiquito Sarabia. Esta vai com um grande abraço, com uma grande homenagem a um cara que tá passando por um momento meio complicado de saúde, mas já tá safando, já tá guapeando, como se diz em espanhol. Guapeando a gente e também diz aqui, por influência, é claro, platina, mas safando nesse sentido a gente não diz aqui. Fulano está safando, está se safando. Não tô chamando ele de safado. Grande amigo, tô falando do Serrano Abeja. Serrano Abeja tá lá em Montevidéu, tá no hospital, mas tá saindo folheiro de rebenque erguido, que nem na apuesta do Jamandu Rodrigues. O cara passar o laço de rebenque erguido é uma exibição de ginete, né? Não precisou nem descer o rebenque na anca do animal. Com o rebenque pra cima, tem cavalo de sobra pra vencer a carreira. É o caso do Serrano. É o caso do meu amigo Alberi. Esse daqui de Porto Alegre, sócio atleta do Cantos do Sul da Terra, não perde nem o Cantos Rádio, nem o Cantos TV. Também teve um perrenguito e também já tá cruzando o laço com o rebenque erguido, pronto pra outra. Abraço grande pra ele. Então vamos lá com La Carga de Arbolito e depois algo do Vallejo, Los Heraldos Negros, musicado pelo Paco Luján. É um huayno e é lindo demais. Solta aí.
Toparam em Arbolito os Muniz contra o Sarabia. De um lado divisas rubras, do outro divisas brancas. Já as guerrilhas peleiam uma meia hora larga e como ninguém afrouxa, então dele bala e bala. É então que bem montado em um moro de sua marca, junto a uns 30 lanceiros chegou Chiquito Sarabia. Camisa aberta e em pelo, o pingo meio empinava, enquanto o escapulário como um sino repicava, chamando a missa de glória sobre o peito de um Sarabia. Moçada, dizem que disse, esses tiros valem plata. Vamos é gastar carne, já que não nos custa nada. Não olha quantos o seguem, nem conta quantos o aguardam. Em um milagre de esporas, ao mouro nascem duas asas, e lá vai como um arcanjo louro, Chiquito Sarabia. Dizem que só houve dois tão gulosos pelas cargas, Juan Lavalle na Argentina e um Dom Quixote em La Mancha. Atrás vão 30 lanceiros, voo de rosetas prateadas, a ver quem prova primeiro a morte com gosto à lança. Rebenta em frente um relâmpago. Todo quinto saca espadas e se vem em pelotões contra um punhado de lanças. E os 30 de Chiquito, já que a carne é barata, a vão cravando e cravando em 400 espadas. Assim morrem, dando lança junto ao coronel Sarabia, quase todos os que foram para nascer nessa carga. Onde Chiquito caiu, brota sempre um fio d'água, onde vêm os trovadores para batizar as guitarras. E é, desde 97, um manancial de taquaras. Porque quando um guri pede a bênção para seus tatas, a mãe sempre lhes diz essa bem-aventurança: filho, Deus te faça guapo, como Chiquito Sarabia.
Hay golpes en la vida tan fuertes, y yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se embozara en el alma. Yo no sé, en zanjas oscuras. En el rostro más fiero y en el lomo más fuerte, y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos mandan la muerte, que nos manda la muerte. Caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema, se nos quema. Por sobre el hombro nos llama una palmada, una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa, como un charco de culpa en la mirada. Golpes en la vida tan fuertes, yo no sé
los heraldos negros, un huayno. Paco Luján, peruano de Ayacucho, como peruano como César Vallejo, y ese temazo, y ese poema fundamental que é Los Heraldos Negros. Antes disso, eu dizia para vocês, há quantos anos terá sido isso? Isso é uma gravação antiga, daqui do nosso chão de fábrica, daqui da nossa usina. Como eu sempre digo, numa emissora pública se produzem coisas para ficarem como acervo para as pessoas ao longo do tempo, não para serem efêmeras de forma alguma. Então faz parte dos nossos peçoelos, dos nossos guardados, das nossas arcas, essa gravação de La Carga de Arbolito, que conta, afinal de contas, quando Antônio Florício Saravia, que vem a ser Chiquito Saravia, irmão mais velho do Aparício Saravia, irmão do Gumercindo Saravia, a morte do Chiquito com seus 30 contra 400 ali pertinho de Melo, e eu conheço esse lugar onde tem essa fonte aí. Justamente quem me mostrou foi o Serrano Abeja. Esse povo branco é muito cuidadoso com essa memória. Vocês sabem que o Aparício viria a morrer também em batalha, morto por um franco atirador, mas em batalha em 1904. Assim como o Gumercindo aqui no Rio Grande do Sul tinha sido morto também por um franco atirador, diga-se de passagem, na Revolução de 1893. Era a sina desses guerreiros da virada do século 19 para o 20 e também da virada de uma forma de viver a política e a vida em sociedade, é claro. Eles são o final de uma época, sem dúvida nenhuma. Essa é a história do Chiquito Saravia, contada pelo grande Jamandu Rodrigues, que nós vamos trazer de novo, sabem no quê? Num poema que se chama Querência. E Querência é lindo. É lindo uma barbaridade. O povo que tem cavalo talvez curta alguns sabores mais do que os que não tem, mas seja como for, tem, é um poema, como todos os bons poemas, que vale para qualquer pessoa, de qualquer contexto, né? Tem essa universalidade, mas ao mesmo tempo, quem é de outros bichos, de cachorro, de gato, também vai reconhecer certas coisas. Esse era um cavalo terrível, era um cavalo do pior comportamento, mas era um mau comportamento de um animal altivo, de um animal com muito brio. E ele se desfaz do animal e se arrepende e acha que agiu mal ao se desfazer do animal, e o animal volta sozinho, com um tremendo sacrifício, foge e volta à sua casa. Tô dando spoiler porque eu sei que as pessoas nem sempre têm o ouvido tão acostumado ao espanhol e que às vezes estão fazendo outras coisas, então eu já dou um roteiro aqui para seguir mais fácil a poesia. Se chama Querência, é Alcides Astiasaran que vai dizer para nós. Daqui a pouco temos outro, isso é bem sobrenome de basco, né? Daqui a pouco temos outro basco dizendo outro poema, mas agora é esse. Depois, quem é que tá com saudade de ouvir chamamé? Faz tempo que eu não trago um chamamé bem maceta. Conjunto Ivoti ganando la carrera. Solta nomás.
Ese alazán nunca sirvió pa nada. Tiene el pelo nomás, un baño de oro, que ande lo friegue contra un pingo guapo se descascara y le aparece el plomo. No le gusta el camino. A gatas muertos ya sale medio loro, mostrándole los dientes a la cincha. Y ande le cierre espuela, flaco y todo se agacha a bellaquear, porque conserva su dignidad de potro. A mí me sufre, pero hasta ahí cerquita no vaya a creer. Si me le arrimo de pronto ya le entran calambres en las patas. Tengo que hablarle, ¿sabe? Y con buen modo. Soy yo, don Alazán, vengo de visita. Si no me atraca diente igual que a todos. Y hay mucho maturrango con espuelas. Me lo piden, serrán, no creen en potro. En una por probarse que son gauchos y aprietan el botón de los corcovos, pierdo el recao y a lo mejor Dios sabe si no paso esa noche en un velorio. Por eso, más que nada, hace 2 años se lo vendió un tropero, hombre criollo. Cuando se fue, ya me borró el olvido a ese mestizo de tortuga y potro. No había pasado una semana de esto, cuando un día me asomo y encuentro a mi alazán en la portera, chupao de sé, pero soplao de abrojo. Volviste y me pasaba por la mano el hocico sedoso. No sos tan desmadrao, matungo viejo. Tenés el pelo y la memoria de oro. Se me casó la hija y nunca ha vuelto. Crié un muchachón que no volvió tampoco. Y este pobre animal galopió legua sin tomar ni agua para volver más pronto. Me entró una vergüenza. Era un amigo y lo vendí por un puñado de oro. Montado en él fui a devolver los pesos. El otro dueño comprendió, es un criollo, y lo truje pa' siempre a su querencia. Vino bufando, pero alegre y todo, si lo pincho, ¡ay, rompemos amistades! Porque él conserva su altivez de potro.
Ni nada, largo nomás la cuadrera, desde el vamos sin ventajas, la cosa pinta pareja, pero le saco un cogote, ni bien paso los 50, de reojo voy mirando, y se agranda la diferencia, en los 100 por medio cuerpo, va siendo mía la apuesta, a unos cuantos metros todavía en la cuadrera, pero con el flete entero voy alcanzando la meta. Si no se manca la suerte, la plata al final me espera, porque sin pegar un chirlo voy ganando la carrera.
Quem é que se animou a acompanhar esse sapucaí aí? Credo! Parece uma sirene de ambulância. Conjunto Ivoti ganhando a carreira. Esse ganhou a carreira do sapucaí, sem dúvida nenhuma. Antes disso, teve o Querência, que é um tremendo de um clássico. Yamandu Rodrigues, dito pelo velho Alcides Astiasaran. E muito bem dito. Muito bonita a forma de dizer o poema. Eu procuro fugir. São questões de gosto, mas é inevitável que eu coloque as coisas do meu gosto na curadoria do Cantos, não como uma censura, mas como uma maneira de oferecer o que eu considero melhor. E eu não gosto de quem diz a poesia sobreatuando, fazendo aquela gritaria, fazendo aquela superinterpretação que às vezes a gente vê nesses casos, talvez no mais das vezes. Vamos admitir isso. Tá bem, mas eu tinha dito que ia botar outro basco no serviço a dizer um poema. É um cara que diz muito bem um poema, que tem uma voz grave linda, é meu amigo, o jovem Pablo Artagaveitia, vai dizer pra gente: todos mis huesos son ajenos. O que equivale a dizer, o que significa literalmente dizer, todos meus ossos são alheios. Puxa, será? Depois a gente ouve Huesos, Pedro Guerra, que é pra entrar no mesmo tutano aqui do assunto, já que se trata de osso, eu achei que tutano caía bem. Solta aí, Magrão.
Todos mis huesos son ajenos, yo tal vez los robé. Yo vine a darme lo que acaso estuvo asignado para otro. Y pienso que si no hubiera nacido otro poema, tomara este café. Yo soy un mal ladrón, ¿a dónde iré? Y en esta hora fría en que la tierra trasciende a polvo humano y es tan triste, quisiera yo tocar todas las puertas y suplicar a no sé quién perdón y hacerle pedacitos de pan fresco aquí en el horno de mi corazón.
Podría ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos, de un dolor no amortajado. Pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia, de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. A simple vista solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos, de reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente habrá su despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente habrá su despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz.
Da interpretação do Pedro Guerra do seu próprio Huesos. Pedro Guerra é espanhol, né? E na verdade esse tema faz parte de um álbum que se chama Espanhol. E acho que rimou redondinho com Todos Mis Huesos Son Ajenos, do César Vallejo, dito pelo Pablo Artagaveitia. Bueno, gente, a nossa outra homenagem de hoje, que já estava presente na trilha do nosso Ó de Casa, era Armando Amorim Albuquerque, como eu disse para vocês, o Armando Albuquerque, um cara que morreu há exatos 40 anos e que havia nascido em 1901 e que foi um senhor compositor, foi pianista, foi violinista, foi musicólogo, sobretudo foi professor de muita gente boa, não sei se sobretudo, né? Mas eu acho que isso faz uma conexão muito bacana com muita gente interessante. Ele foi, por exemplo, professor do João Gilberto, quando o João Gilberto esteve em Porto Alegre, e por ali se aprimora o ponto de vista harmônico do João Gilberto. Armando Albuquerque, que era um cara com uma intuição muito grande, apesar de ser um cara com formação, tinha muito autodidatismo. Ele é associado a muitos grandes compositores sem tê-los conhecido, sem ter conhecido a obra deles, e acaba sendo um marco de uma música atonal, de uma música contemporânea que começa com ele em grande medida, para muita gente. Eu não sou um estudioso, um conhecedor desse tipo de coisa, mas enfim, para muita gente começa nele uma determinada música de vanguarda no Rio Grande do Sul. Tem um determinado momento na obra do Vitor em que ele fala nesta Porto Alegre. Ele está falando sobre Porto Alegre, vocês logo vão identificar a música, onde nasceu o Armando Albuquerque, onde ele militou na cultura, na música, na docência, por 86 anos quase, e ele diz Ruas do Armando. Querem ver? Solta aí.
Tarde fria de Porto Alegre, trago sozinho o verde do chimarrão. Olho o cotidiano, sei que vou embora, nunca mais, nunca mais. Chega em ondas a música da cidade. Também eu me transformo numa canção. Ares de milonga vão e me carregam por aí,
jamilonga. Sobrevoo os telhados da bela vista, na chácara das pedras vou me perder. No Rio Branco, tardes no Bonfim, nunca mais, nunca mais. O trânsito em transe intenso antecipa a noite, riscando estrelas no bronze do temporal. De milonga vão me carregam por aí, por aí. Na Praça 15 confere elegância ao passo da multidão. Triste lambe-lambe a quem além do tempo nunca mais, nunca mais. Do alto da torre a rio é limpa, Guaíba deserto, barcos que não estão. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí. Da flor lilás, ruas de um anarquista noturno, ruas do Armando, ruas do Quintana, nunca mais, nunca mais. Do alto da bronze eu vou pra cidade baixa, depois as estradas, praias e morros. Ares de milonga vão e me carregam por aí, por aí.
Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.